Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 13 de agosto de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Brasil registra mais de 62 milhões de empregos formais no mês de junho.
Dados são da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, que é divulgada mensalmente. Graziele Bezerra.
Do total de empregos registrados em junho, a maior parte ficou com os trabalhadores seletivos e temporários, responsáveis por 48 milhões de vínculos.
Operação Arena. Investigação apura sonegação fiscal e lavagem de dinheiro na exploração de apostas de cota fixa e jogos de azar.
São apreendidos bens e valores de até 1 bilhão de reais. Luana Karen.
A investigação identificou indícios de utilização de uma complexa estrutura societária com o objetivo de conferir aparência de legalidade a operações relacionadas à exploração de apostas de cota fixa e de jogos de azar.
Já está em funcionamento modalidade de crédito para adimplentes.
Estratégia oferece condições mais favoráveis a trabalhadores informais que estão com dívidas em dia. Luciana Vasconcelos.
A medida permite contratar uma nova operação de crédito para quitar integralmente a dívida anterior.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Mais de 62 milhões de vínculos de emprego ativos.
E o quadro do o quadro do mercado formal do país em junho, segundo dados divulgados hoje.
Os números fazem parte da RAIS, levantamento que era realizado uma vez por ano e agora está sendo divulgado mensalmente.
Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, no mês de junho foram registrados 62.891.209 vínculos de trabalho ativos no país, cerca de 164 mil a mais do que o registrado no mês anterior, maio. No acumulado do primeiro semestre, o aumento no emprego formal foi de 3,6% em relação a dezembro de 2025, com 2 milhões e 200 mil novos vínculos. Do total de empregos registrados em junho, a maior parte ficou com os trabalhadores seletistas e temporários, responsáveis por 48 milhões de vínculos. Em seguida, vem os agentes públicos, ocupando 14 milhões e 300 mil postos, e as demais categorias com cerca de 430 mil vínculos ativos. O setor de serviços foi responsável pelo maior número de oportunidades, como explica Paula Montanher, subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
Todos os setores cresceram. O grupo que mais cresce é o grupo que a gente chama de serviços. Uma parte grande desses empregos são na administração pública, defesa, seguridade, educação e saúde.
Até junho, os dados da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, eram divulgados uma vez por ano. Agora, o relatório é publicado mensalmente e traz também recortes como sexo, raça, cor e escolaridade. As mulheres, por exemplo, ocuparam mais de 29 milhões dos empregos em junho, cerca de 46% do total, um crescimento de 5,7% em relação à quantidade de postos que elas ocupavam em dezembro do ano passado. A RAIS também mostra um mercado de trabalho cada vez mais jovem e diverso, com maior presença de pessoas pardas e pretas em empregos formais e o crescimento nos vínculos de trabalhadores com até 24 anos de idade. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, muitos jovens buscam a segurança da consolidação das leis trabalhistas.
Muita gente quer a segurança da CLT, quer o direito às férias, 13º, fundo de garantia, participação nos resultados, o que não quer, eventualmente, é salário baixo. Não quer um ambiente estressante, não quer um ambiente assediador.
Em junho, a região sudeste liderou o emprego formal, sendo responsável por 47% dos postos de trabalho do país, com 29 milhões de empregos. Reportagem Graziele Bezerra.
Quem tem uma dívida e está em dia com os pagamentos também pode renegociar os valores.
Está disponível uma modalidade de crédito para essas pessoas, com juros de até 1,99% ao mês.
Saiba quem pode participar e um alerta: cuidado com os golpes que usam o nome do programa.
Já está funcionando modalidade de crédito voltada a trabalhadores que estão adimplentes ou com pequenos atrasos em suas dívidas junto a instituições financeiras. O crédito é voltado a trabalhadores informais, sem vínculo pela CLT. Não atende servidores públicos ou quem receba aposentadoria ou pensão do INSS. A medida permite contratar uma nova operação de crédito para quitar integralmente a dívida anterior. Quem explica é o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena.
Para pessoas que não têm acesso a essas linhas de consignado, a essas linhas baratas, que tomaram crédito, aí um crédito pessoal, sem garantias, normalmente créditos caros, e que estão pagando. Então são pessoas que, como o nome diz, né, desenrola adimplentes. São pessoas que estão adimplentes, que estão pagando essa sua conta, que estão atrasados em até, no máximo, 90 dias, mas já pagaram aí pelo menos 4 parcelas desse crédito e estão tendo aqui uma possibilidade de ter acesso a uma linha de crédito com taxas baixas, até no máximo R$ 1,99 por mês, e vão poder diminuir a parcela que ela vem pagando mês a mês dessa dívida.
Também há possibilidade de contratação de crédito adicional de até 50% do saldo devedor da operação original, desde que a nova prestação não ultrapasse 90% do valor da parcela anterior. Ao contratar a operação, o beneficiário concorda com o bloqueio do CPF para apostas em plataformas de bets por 6 meses. O secretário Regis Dudena, do Ministério da Fazenda, alerta que a contratação deve ser feita diretamente pelos canais oficiais das instituições financeiras e orienta a desconfiar de anúncios que prometem aprovação imediata, mensagens com link, cobranças de taxas antecipadas ou pessoas que se ofereçam para intermediar a negociação.
Primeiro passo recomendado: vá você até a sua instituição financeira. Se for uma instituição financeira física que tenha lá a sua agência, vá conversar. Se for uma digital, use sempre o aplicativo daquela instituição que você já conhece, que você já tem cadastro. Cuidado para não aceitar muito ajuda de terceiros.
O Banco do Brasil e a Caixa Econômica já estão aptos a operacionalizar a modalidade de crédito. Outras instituições financeiras poderão aderir ao programa nos próximos dias. Os interessados devem procurar as suas instituições financeiras para se informar se estão participando do programa. Com locução de Luciana Vasconcelos, reportagem de Pablo Mundim.
A Polícia Federal investiga um grupo acusado de crimes financeiros em exploração de jogos de azar e apostas esportivas, as chamadas bets.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 5 estados e o bloqueio de até R$ 1 bilhão dos envolvidos no esquema.
A Operação Arena apura a atuação de grupo empresarial em supostos crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A investigação identificou indícios de utilização de uma complexa estrutura societária e financeira, mantida no Brasil e no exterior, com o objetivo de conferir aparência de legalidade a operações relacionadas à exploração de apostas de cota fixa e de jogos de azar. De acordo com o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, o grupo iniciou a atividade na Paraíba em 2012.
Foi ampliando essa atividade, utilizando-se de um sofisticado esquema para ocultação de recurso, para lavagem de dinheiro, para evasão de recursos.
A investigação também identificou possíveis indícios de omissão de rendimentos e de sonegação de impostos. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, destaca os prejuízos para o país.
As bets, elas se tornaram uma doença social no Brasil. E quando se fala de bets ilegais, esse problema é exponencialmente aumentado, porque a bet legal não tem nem mesmo a regulação que hoje existe no Brasil. Não existe, por exemplo, impedimento para crianças joguem em bets ilegais. Não há as ferramentas de autoexclusão, de autolimitação que foram impostas para as bets legais, prejudicando ainda mais a população brasileira.
O ministro da Fazenda, Dário Duriga, disse que as atividades da empresa no país já foram suspensas.
A gente já tem uma medida cautelar que suspende a atuação dessa empresa dentro de um processo de fiscalização que já vinha acontecendo, com troca de informação entre as demais autoridades. A gente tem conseguido viabilizar esse combate criminal, que envolve lavagem de dinheiro, envolve ocultação de patrimônio, dessas empresas.
Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em 14 localidades, nos estados da Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A decisão também prevê a apreensão de bens e valores até o limite aproximado de R$1 bilhão. Reportagem Luana Karen.
Estão públicas mais de 2.000 páginas que autorizam 85 empresas de apostas a funcionarem no país.
A iniciativa faz parte da política de transparência ativa da Secretaria de Prêmios e Apostas, de acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Os principais documentos de todos esses processos já estão disponíveis, tanto documentos que embasam origem de recursos, quanto documentos da avaliação jurídica e até o documento que é o relatório final da nossa avaliação, que tem ali o contexto geral, quem são os sócios, qual é o ramo de atuação da empresa, qual é o negócio da empresa. Isso fica agora para todas as empresas que pediram autorização, isso fica público, cumprindo com esse compromisso de transparência ativa.
A publicação dos documentos está sendo realizada de forma gradual e sem comprometer a proteção das informações que possuem acesso restrito.
Ainda de acordo com o ministro Dario Durigan, cerca de 5 milhões de contas estão impedidas de fazer apostas no país.
Os bloqueios incluem 3 milhões de beneficiários de programas sociais.
Os dados podem ser encontrados na página do Ministério da Fazenda em gov.br/fazenda.
As vendas do comércio varejista cresceram 0,5% em junho, na comparação com maio.
Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE.
O volume de vendas do comércio varejista teve um aumento de 0,5% no mês de junho em relação ao mês anterior. Mas a média para o trimestre encerrado em junho foi negativa em 0,3%. Entre as atividades com alta estão outros artigos de uso pessoal e doméstico, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, móveis e eletrodomésticos e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Entre as atividades em queda estão livros, jornais, revistas e papelaria, tecidos, vestuário e calçados, combustíveis e lubrificantes. O gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, Cristiano Santos, explica os resultados.
Então, das 8 atividades pesquisadas, 4 ficaram no campo positivo. O principal setor que teve crescimento foi de outros artigos de uso pessoal e doméstico. Ali tem resultados de vários nichos, dentre eles de lojas de departamento, apartamentos, lojas de brinquedos, e teve então um crescimento, foi o topo ali o que mais cresceu. O que mais caiu, né, dessas 8 atividades foi a atividade de tecidos, vestuário e calçados.
Na comparação com junho do ano passado, o volume de vendas no varejo aumentou 2,9%. No acumulado do ano, a alta é de 1,9%. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A estimativa para a produção de grãos na safra 2025-2026 deve ultrapassar 360 milhões de toneladas.
Segundo o levantamento divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, se confirmado, o volume representa 8 milhões e 500 mil toneladas a mais do que no ciclo passado.
O milho e a soja juntos devem compor 90% do total da safra, como explica Silvio Porto, presidente da Conab.
Nós temos aqui 180,5 milhões de toneladas de soja, 143 milhões de toneladas de milho. A primeira safra de milho, que foi a grande recuperação, fez com que nós tivéssemos um aumento bastante expressivo. Nós saímos de 24,9 milhões de toneladas na safra anterior para quase 30 milhões.
Dentre os produtos de inverno, o trigo deve registrar 5 milhões e 800 mil toneladas.
A estimativa representa redução de 26,2%, principalmente por conta das chuvas no sul do país, como detalha o presidente da Conab, Silvio Porto.
que nos preocupa é a questão do trigo. Nós tivemos uma queda muito acentuada de produção, de área no caso, além dessa queda muito significativa da área, serão as condições de chuva, né, em função do El Niño. Isso principalmente no Rio Grande do Sul poderá comprometer a qualidade desse trigo que será colhido nesse período.
Quem recebe ou utiliza Vale Alimentação e Vale Refeição deve ficar atento às regras para o uso desses benefícios.
A regulamentação, feita no final de julho, amplia a aceitação dos cartões, reduz custos para os estabelecimentos e reforça que os valores devem ser usados apenas na compra de alimentos e refeições.
Confira na reportagem como essas regras se aplicam a trabalhadores e estabelecimentos.
Localizado em um shopping de Brasília, o restaurante do empresário Pedro Mendonça faz parte de uma rede especializada em frutos do mar com mais de 30 anos de história. O comércio foi fundado pelo seu pai nos anos 90 e de lá para cá passou por adaptações, entre elas a variedade nas formas de pagamento. Segundo Pedro, oferecer o Vale Refeição como uma das alternativas ajuda a atrair novos clientes e facilita o acesso do público ao negócio da família.
A pessoa que usufrui desse Vale Refeição, ela ganha crédito, ela tem que usar ele, então ela dá preferência para usar, de fato, em restaurantes que ela possa aproveitar esse crédito. Então, eu vejo mais como o principal benefício é essa possibilidade de ter novos clientes.
Instituídos há mais de 50 anos por meio de lei, o Vale Refeição e o Vale Alimentação fazem parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Os benefícios oferecidos pelas empresas aos colaboradores funcionam como um crédito para garantir uma alimentação adequada. Neste ano, um decreto estabeleceu novas regras para o programa. A principal mudança, de acordo com Rogério Araújo, coordenador do PAT do Ministério do Trabalho e Emprego, é o estabelecimento do teto de 3,6% nas taxas cobradas pelas operadoras sobre as transações. A medida acaba com as cobranças de tarifas elevadas que muitas vezes inviabilizavam a adesão de estabelecimentos às bandeiras de cartão.
Por isso a limitação das taxas e o prazo de liquidação é tão importante. Esses estabelecimentos comerciais menores, restaurantes pequenos, supermercados de bairro, esse estabelecimento não vai mais precisar usar o capital de giro para fazer essa movimentação. Ele vai ser pago ali dentro dos 15 dias e com a taxa muito mais baixa. Então ele não vai ter perda em aderir ao PAT.
O decreto determina ainda que as empresas emissoras que possuem mais de 500 mil usuários ativos devem adaptar até novembro deste ano seus sistemas para que os cartões de Vale Refeição e Vale Alimentação funcionem em qualquer maquininha de pagamento. Além disso, Rogério Araújo destaca que o texto reforça que os valores destinados aos auxílios devem ser utilizados exclusivamente para compra de alimentos e refeições.
Esse programa foi criado com a ideia de que a gente pudesse fazer uma alimentação segura para o trabalhador, uma nutrição adequada para que ele desenvolva as atividades, não tenha problemas nutricionais, evitando inclusive acidentes de trabalho, faltas ao trabalho. E aí, claro, a consciência do trabalhador tem que ser também nesse sentido, de consumir o seu vale alimentação e refeição para o fim que é destinado, sem tentar fazer um uso inadequado, por exemplo, aquisição de produtos eletrônicos, ou ainda com essa venda do benefício.
Empresas, operadoras e estabelecimentos que descumprirem as regras estão sujeitos a sanções administrativas, com multas que variam de R$5.000 a R$50.000. Quem descumprir a regulamentação também pode perder benefícios fiscais previstos na legislação. Reportagem Gabriela Noronha.
Estão abertas as inscrições para cursos de detecção precoce de câncer na atenção primária.
São 7 cursos online e gratuitos voltados para equipes de saúde.
O foco das capacitações está na prevenção e no diagnóstico rápido dos tipos frequentes da doença.
Profissionais da atenção primária à saúde podem se inscrever para 7 cursos gratuitos e 100% online para detecção precoce do câncer. A iniciativa traz qualificações como a detecção precoce de câncer, prevenção dos fatores de risco para cânceres, rastreamento organizado, detecção precoce de câncer do colo do útero e de mama e gestão de base populacional na atenção primária. Os cursos têm matrículas abertas por prazo indeterminado. Os cursos contribuem para o fortalecimento das redes de atenção à saúde e para a qualificação do cuidado ofertado à população. Eles fazem parte de iniciativa que apoia a organização e a qualificação dos processos de trabalho das equipes que atuam na atenção primária para a detecção precoce dos cânceres e a continuidade do cuidado. Além de cursos, são ofertados materiais técnicos e educativos a profissionais e gestores. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
Professores e educadores de todo o país já podem escrever projetos que usam jogos interativos em sala de aula.
É a primeira edição do Prêmio Desenvolvimento em Jogo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Será realizada a primeira edição do Prêmio Melhores Práticas do Desenvolvimento em Jogo e que está com inscrições abertas até o dia 30 de agosto. A premiação é voltada a práticas de aplicação do desenvolvimento em jogo em ambientes pedagógicos por docentes e facilitadores no ensino formal e não formal. O desenvolvimento em jogo é um material elaborado para comunicar conceitos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional através de um jogo estilo RPG. É uma maneira interativa de experiência de aprendizado. O edital contempla práticas desenvolvidas no ensino fundamental e médio, na graduação e pós-graduação em projetos de extensão universitária, instituições comunitárias, escolas legislativas, escolas de governo e atividades formativas em colegiados de políticas públicas e municípios. Serão selecionadas 30 iniciativas pedagógicas distribuídas entre 10 categorias. O resultado final está previsto para ser divulgado em 9 de novembro. Dilson Santa Fé, para A Voz do Brasil.
O edital da premiação está disponível em gov.br/mdir.
Estudantes e pesquisadores de todo o país têm até esta sexta-feira, 14 de agosto, para se inscrever no Prêmio Jovem Cientista 2026.
A premiação busca estimular projetos com soluções inovadoras usando inteligência artificial.
Foi observando a rotina dos castanheiros no Vale do Javari, no Amapá, que a estudante Manuele da Costa Pereira desenvolveu um kit portátil para a produção de energia elétrica a partir do sol.
Durante essas expedições, a gente começou a observar e a vivenciar o dia a dia deles em campo. E aí, a partir disso, a gente começou a pensar sobre alternativas para melhorar a qualidade de vida deles, né? Que eles não tinham o básico, nem para iluminar o acampamento à noite. Ou quando tinham, eram geradores movidos a óleo diesel, que são pesados e poluentes também. Esse kit ele funciona como um mini gerador de energia elétrica a partir do sol.
Foram 2 anos trabalhando no projeto no Instituto Federal do Amapá. O empenho deu resultado e Manuele ganhou o Prêmio Jovem Cientista na categoria Estudante de Ensino Superior. Jovens pesquisadores interessados em seguir os passos de Manuele e concorrer ao prêmio têm até o dia 14 de agosto para inscrever projetos. O tema desta edição do Jovem Cientista é Inteligência Artificial para o Bem Comum. A ideia é que estudantes e pesquisadores apresentem projetos que explorem o potencial da IA para a solução de problemas reais, como melhoria de serviços públicos, ampliação do acesso à saúde e educação, inclusão digital e sustentabilidade ambiental. O presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Olival Freire Júnior, destacou a importância da premiação.
A particularidade desse prêmio, que é um prêmio para tentar fisgar um jovem promissor. Então, não é o prêmio para o pesquisador já consolidado. Então, é uma tentativa, nos mantendo na questão do futebol, de você olhar para a divisão de base e dizer, aquilo ali tem futuro.
Podem se inscrever para o Prêmio Jovem Cientista estudantes do ensino médio, superior, mestrado ou doutorado. Também são aceitas inscrições de mestres e doutores já formados, com idade até 39 anos. Reforçando, as inscrições vão até o dia 14 de agosto e podem ser feitas pelo site jovemcientista.cnpq.br. Com locução de Thaís de Araújo, reportagem Luana Karen.
Termina amanhã o prazo para que os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, comprovem as informações da inscrição.
Os documentos devem ser apresentados diretamente na instituição de ensino para a qual o estudante foi selecionado.
Para saber mais, acesse acessounico.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal confirma a decisão liminar do ministro Flávio Dino, que reconhece a omissão do Congresso Nacional na regulamentação da mineração em terras indígenas.
STJ afasta a prescrição em ação indenizatória sobre os crimes de maio. Pedidos serão analisados pela Justiça Paulista.
TSE condena vereador por violência política contra colega mulher.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal confirma a decisão liminar do ministro Flávio Dino, que reconhece a omissão do Congresso Nacional na regulamentação da mineração em terras indígenas.
O caso concreto envolve o território Cinta Larga, que abrange cerca de 2 milhões e 700 mil hectares, localizados na divisa entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. Marta Ferreira.
A Constituição não impede que haja mineração em territórios indígenas, mas condiciona isso à autorização do Congresso Nacional, à consulta às comunidades afetadas e à garantia de participação nos resultados da atividade. Até o momento, no entanto, o Legislativo não definiu as regras para a atividade. Diante dessa situação, a coordenação das organizações indígenas do povo Cinta Larga entrou com ação no Supremo. Em fevereiro, o ministro Flávio Dino, relator do caso, concedeu medida cautelar e reconheceu a existência de omissão inconstitucional do Poder Legislativo, entendimento que foi referendado pelo plenário do STF nesta quinta-feira.
Na abertura da sessão plenária desta quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, anunciou apoio ao ministro Flávio Dino, que vem sofrendo ameaças. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro.
A presidência do Supremo Tribunal Federal, em nome deste tribunal, manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com rigor. A Secretaria de Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal colaborará com as autoridades públicas para a plena elucidação dos fatos e pela responsabilização, inclusive penal, de quem tiver praticado crimes.
O presidente do STF também defendeu a democracia, a Constituição Federal e as liberdades fundamentais, como a liberdade de imprensa.
STJ afasta a prescrição de 5 anos em ação civil pública de indenização sobre os chamados crimes de maio, ocorridos em São Paulo em 2006.
O processo voltará à primeira instância, que deverá analisar os fatos e os pedidos de reparação. Fátima Uchoa.
Os crimes de maio foram uma série de episódios violentos marcados por ataques do primeiro comando da capital contra forças de segurança e pela reação policial, que causaram mais de 500 mortes, muitas em situações não esclarecidas. Na origem, o Ministério Público de São Paulo reuniu pedidos de reparação individual e coletiva, incluindo danos, assistência, preservação da memória e medidas de não repetição. Seguindo o voto do relator ministro Teodoro Silva Santos, a maioria da primeira sessão do STJ considerou alegações de execução sumárias, desaparecimentos de pessoas, participação ou omissão de agentes públicos e falhas nas investigações. Também considerou os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na proteção dos direitos humanos.
TSE condena vereador por violência política contra colega mulher.
O caso é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Fábio Ruas.
A vereadora Priscila Pita, do PT, foi vítima de violência política de gênero praticada pelo vereador José Sebastião Rabelo, do Solidariedade, na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Sebastião foi condenado a 1 ano de reclusão e teve os direitos políticos suspensos. O TSE ainda declarou José Sebastião inelegível. Para o relator do caso no TSE, ministro Dias Toffoli, o vereador submeteu a colega a constrangimentos, humilhações e ameaças, com discriminação de gênero, com o objetivo de impedir ou dificultar o pleno exercício de mandato de vereadora.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova liberação de dinheiro para socorro a vítimas de desastres naturais.
Redução de tributos sobre combustíveis e isenções para a Copa Feminina de 2027 são aprovadas.
Senado aprova mudanças em imposto para dar mais segurança ao produtor rural.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a garantia de recursos para o socorro e a assistência a vítimas de enchentes e secas no país. Senadores aprovaram um crédito extraordinário de 305 milhões de reais.
O dinheiro deve beneficiar cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas. Repórter Alexandre Campos.
O dinheiro está sendo destinado a cobrir despesas urgentes e imprevisíveis relacionadas a ações emergenciais de socorro a vítimas, à assistência humanitária e ao restabelecimento de serviços essenciais em diversas regiões do país. O Poder Executivo justificou o pedido de gasto extra, já que o país, no início deste ano, experimentou eventos climáticos diversos, com estiagem em algumas regiões e excesso de chuvas em outras. Em comum, mortes, destruição e deslocamento forçado de pessoas, o que exigiu a liberação do dinheiro de forma emergencial. A relatora da medida provisória na Comissão Mista de Orçamento foi a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. Ao apresentar relatório favorável ao texto, ela chamou a atenção para a necessidade de o governo adotar uma postura preventiva, já que muitos desastres se repetem ano após ano.
Defesa Civil não espera. Diante de desastres que já atingiram milhões de brasileiros, socorrer as vítimas é dever do Estado, não favor de governo. O desastre é sempre uma tragédia, mas não é uma surpresa. Um país que, estação após estação, precisa correr para socorrer aquilo que poderia ter prevenido, não enfrenta um problema de imprevisibilidade, enfrenta um problema de planejamento.
Pelo texto da MP, que segue para promulgação, 1 milhão e 600 mil pessoas devem ser atendidas com os recursos liberados.
Senadores também autorizaram 3 operações de crédito da cidade de São Paulo com bancos internacionais. 2 delas financiam um programa de redução da emissão de gases poluentes por meio da eletrificação de frota de ônibus. Os empréstimos serão com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, num total de US$ 496 milhões e 600 mil dólares.
A terceira operação será destinada ao Avança Saúde 2, programa de reestruturação da rede hospitalar do município de São Paulo. Os projetos seguem para promulgação.
Avançou no Senado o projeto que amplia a transparência das informações que faculdades e universidades devem fornecer aos alunos.
Documentos como credenciamento e autorização dos cursos deverão ser apresentados no início de cada período letivo. Repórter Rodrigo Rezende.
Instituições de ensino superior deverão apresentar aos alunos, de forma simples e acessível, os atos de autorização e reconhecimento dos cursos superiores oferecidos. A medida deve ser feita no início de cada período letivo. Projeto esse objetivo da senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado. O senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, apresentou o relatório favorável ao projeto feito pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
Conferindo segurança aos estudantes quanto à qualidade da instituição e segurança quanto ao curso em que estudam ou estudaram, bem como à sociedade que terá assegurada a formação adequada dos novos profissionais. A expansão quantitativa do ensino superior tem demandado esse tipo de cuidado.
A instituição também fica obrigada a apresentar aos estudantes no início do período letivo os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que cria o Estatuto dos Cães e Gatos, com deveres para os tutores, como alimentação adequada, vacinação e proteção contra o abandono. O texto também regulamenta os animais comunitários e estabelece regras para garantir o bem-estar dos animais. A proposta segue para a Comissão de Meio Ambiente.
Também avançou no Senado um projeto que aumenta as penas para maus tratos e permite, em casos de crueldade praticada por crianças e adolescentes, a aplicação da medida socioeducativa de internação. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei inclui ações contra animais praticadas com crueldade extrema ou com potencial concreto de causar lesão grave ou morte, como nova hipótese de internação para menores de idade. A proposta também aumenta penas para maus-tratos contra animais em geral. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu maior cuidado com os animais.
A vedação à crueldade, ela constitui fundamento central do direito animal brasileiro e confere proteção aos animais individualmente considerados. Essa proteção constitucional também se relaciona à dignidade da pessoa humana na medida em que a submissão de animais à crueldade degrada os próprios valores éticos que devem orientar as ações humanas e a atuação estatal.
O texto, que será submetido a turno suplementar de votação na CCJ, ainda aumenta a punição em casos que envolvam tortura, abuso sexual ou transmissão das agressões pela internet.
O Senado aprovou e seguiu para a sanção o projeto que trata da redução de tributos sobre combustíveis e isenções para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
O texto também inclui isenções para a produção de fertilizantes e exploração dos chamados minerais críticos. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
O projeto prevê a redução de tributos federais sobre a importação, a produção e a venda de óleo diesel rodoviário, biodiesel, gasolina, etanol e querosene de aviação. Segundo o texto, o que o governo deixar de arrecadar será compensado pelo aumento da receita após o início do conflito entre Irã e Estados Unidos em fevereiro deste ano. A relatora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou a importância da aprovação do texto para o setor de combustíveis em um cenário de conflito iminente entre grandes produtores.
Felizmente, o Brasil adotou algumas medidas, como a redução de tributos federais e a concessão de subvenções a produtores e importadores, condicionadas à redução equivalente do preço de venda, que amorteceram o choque sobre os preços domésticos. No caso da gasolina e do GLP, as diferenças entre os preços pré-guerra e os atuais são inferiores a 5%. É necessário, contudo, que essas políticas se mantenham.
Entre as medidas para os produtores rurais, o texto reduz de 50% para 30% o limite da receita com exportação para que a empresa possa deixar de pagar o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. A União poderá conceder até 5 bilhões de reais em créditos fiscais para a produção de fertilizantes, matérias-primas, remineralizadores e bioinsumos entre 2027 e 2031. A proposta também prevê medidas como regras para a destinação de recursos a hospitais inteligentes de alta complexidade e benefício fiscal para a FIFA para a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E quem produz no campo pode ter mais segurança na hora de calcular o imposto sobre sua propriedade. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou mudanças no ITR, o Imposto Territorial Rural, para evitar que benfeitorias e investimentos feitos pelo produtor valor aumentem indevidamente a cobrança.
A proposta agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
O texto busca dar mais segurança no cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, principalmente na definição do valor que serve de base para a cobrança, que é da terra nua, ou seja, sem construções e melhorias. Autor da proposta, o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, afirma que o modelo atual gera insegurança para produtores rurais.
O atual modelo, cálculo do ITR, ele é incoerente e injusto, vamos ser honestos aqui. O preço de mercado, lamentavelmente, ele não, às vezes não é compatível. O problema prejudica muitos produtores rurais do nosso Brasil.
A proposta também prevê que o ITR não seja cobrado sobre imóveis rurais invadidos quando a ocupação impedir o uso econômico da propriedade e permite que o contribuinte apresente um contralaudo técnico válido por 5 anos quando discordar dos valores usados pela Receita Federal para calcular o valor da terra.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara cria benefício fiscal para empresas de combustíveis e fertilizantes.
Projeto cria fundo para financiar exportador atingido por tarifas dos Estados Unidos.
Plenário obriga a realização de check-ups periódicos para mulheres no SUS.
Deputados fixam regras para reconhecimento facial em espaços públicos.
Boa noite. Na primeira semana de esforço concentrado antes das eleições, os deputados aprovaram várias matérias. Entre elas, a Câmara aprovou regras para o uso de reconhecimento facial em espaços públicos, como informa o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que define regras para o uso de sistemas de reconhecimento facial por órgãos do governo e nos serviços públicos essenciais, como ônibus e metrô. O projeto, apresentado pelo deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, permite o uso do reconhecimento facial em estações de metrô, trem e ônibus, no interior de composições e plataformas, nas ruas, edifícios públicos e repartições administrativas. Mas o texto prevê ressalvas. De acordo com a proposta, uma pessoa não poderá ser abordada, detida ou ter seus direitos restringidos apenas porque foi identificada por um sistema automático. Antes de qualquer medida, a identificação terá que ser conferida por uma pessoa. O mesmo vale para o envio de alertas a órgãos de investigação criminal. O texto também proíbe o uso do reconhecimento facial para perseguição de pessoas ou grupos por motivos discriminatórios, políticos, ideológicos ou religiosos. Fica ainda proibida a vigilância em massa, sem motivo específico, bem como o monitoramento de áreas sensíveis, como banheiros, vestiários e locais de culto. Já o tratamento de dados biométricos só poderá ocorrer em atividades de investigação ou segurança pública, controle de acessos a locais restritos com consentimento do titular, prevenção de fraudes, busca de pessoas desaparecidas, localização de foragidos da justiça, prevenção de atentados, apoio a ações de defesa civil ou resposta a emergências. Relator em plenário, o deputado Sinaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, defendeu que a tecnologia pode fortalecer a segurança em locais de grande circulação e ajudar as forças policiais na localização de foragidos e de pessoas desaparecidas. Ele também argumentou que a regulamentação é necessária porque o reconhecimento facial já vem sendo usado por estados e municípios sem regras nacionais unificadas.
A eficácia desses sistemas é demonstrada pelos diversos casos recentes em que suspeitos e condenados por crimes bárbaros ficam identificados e presos pela polícia graças à tecnologia do reconhecimento facial. Os sistemas de reconhecimento facial e os demais meios automatizados de identificação biométrica apresentam ainda outras vantagens. Eles mostram-se dissuasórios de delitos como assédios em transportes públicos.
O projeto também prevê regras de governança e transparência. Os sistemas terão que manter registros de auditoria, adotar criptografia e controle de acesso às bases de dados, além de realizar testes periódicos de precisão. Obriga ainda o poder público a priorizar tecnologias certificadas em relação à neutralidade racial e à correta identificação de características físicas. A fiscalização caberá à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O projeto que estabelece regras para o uso de reconhecimento facial em espaços públicos agora será analisado pelo Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Música.
Educação.
Os deputados aprovaram proposta que impede a retenção dos recursos do fundo que financia a conectividade das escolas públicas. O governo foi contra a medida, como explica a repórter Ana Raquel Macedo.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que impede que o governo retenha os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. O FUST é destinado a financiar a expansão da infraestrutura de comunicações, a conectividade de escolas públicas, a cobertura em áreas rurais e remotas e a conexão de pontos de interesse público. O fundo é financiado por empresas de telecomunicações que contribuem com 1% de sua receita operacional bruta. Além de tornar os recursos do FUST não sujeitos a contenções orçamentárias, a proposta também prorroga por mais 5 anos o benefício de redução de até 50% da contribuição ao FUST para empresas do setor que investirem recursos próprios em programas aprovados pelo Conselho Gestor do Fundo. O projeto foi apresentado pelo deputado Juscelino Filho, do PSDB do Maranhão, e recebeu parecer favorável da relatora, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo. No plenário, foi aprovado com 333 votos favoráveis e 91 contrários. A bancada do governo criticou a proposta. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu o uso do FUST para levar conexão às escolas, mas questionou os critérios para a proibição de retenção dos recursos.
Na hora que a gente está falando em gastos sociais, contingencia, e na hora que a gente está falando de outras coisas, como esse, que embora seja para escolas, ele é definido por um conselho gestor da própria empresa, aí não pode contingenciar.
Já o autor da proposta, deputado Juscelino Filho, ex-ministro das Comunicações do governo Lula, disse estranhar a falta de apoio da bancada governista. Ele disse que o fundo, criado no ano 2000, ficou mais de 20 anos sem ser usado.
Estamos garantindo o não contingenciamento do FUST, garantindo a sua renovação por 5 anos para que os projetos, todos os mecanismos que são aprovados no Conselho Gestor, onde tem representantes de vários ministérios, sejam executados.
O projeto que impede que o governo retenha os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Justiça.
A Câmara aprovou o projeto que reajusta o valor das custas na Justiça Federal. Entenda a questão com o repórter Márcio Aquiles Sardi.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reajusta o valor das custas processuais cobradas pela Justiça Federal. As custas são os valores que as partes de um processo têm que pagar para cobrir os gastos com os serviços da Justiça durante um processo. Elas funcionam como uma taxa para manter o trabalho de juízes, servidores, cartórios e atos como citações e perícias. O projeto apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, também cria um fundo para financiar a modernização da Justiça Federal. E esse fundo não poderá ser usado para pagar salários. A proposta define valores para as custas relativas às diversas etapas dos atos judiciais. As custas de uma ação civil, por exemplo, correspondem a 2% do valor das causas e variam de um valor mínimo de R$ 112 até o máximo de R$ 62 mil. De acordo com o projeto, os valores serão corrigidos a cada 2 anos e ficarão isentos do pagamento pessoas que ganham menos de R$ 5 mil por mês, o governo federal, estados e municípios. Também ficam isentos o Ministério Público, a Defensoria Pública e os autores de ações populares, ações civis públicas e ações coletivas. A proposta teve como relator no plenário o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Ele disse que o reajuste do valor e a criação do fundo vão ajudar a melhorar os serviços da Justiça Federal.
Esse fundo vai permitir melhor aparelhamento da Justiça Federal, vai permitir maior interiorização da Justiça Federal, vai permitir que nós ampliemos a quantidade de mutirões da Justiça Federal e que, portanto, sem dúvida alguma, vem em boa hora para melhorar a prestação de serviço jurisdicional no nosso país.
O projeto que reajusta o valor das custas processuais cobradas pela Justiça Federal foi enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Márcio Aquiles Sardi.
Transportes.
O plenário da Câmara aprovou punição para quem usar veículo ou embarcação para abandonar animais. O repórter Marcelo Larcher nos traz as razões para a proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera o Código de Trânsito e a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário para tornar infração gravíssima o uso de veículo ou embarcação para abandonar animais. A punição será multa multiplicada por 10 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. No caso de abandono de cão ou gato, a suspensão do direito de dirigir será maior, de 18 meses. Se o abandono resultar em morte, atropelamento ou lesão do animal, a multa será aplicada em dobro. Em caso de reincidência no período de até 24 meses, o motorista terá a Carteira Nacional de Habilitação cassada. As mesmas regras valerão para quem usar embarcação, como barco a motor, lancha ou moto aquática, para abandonar animais em locais como rios, lagos e represas. Relator da proposta, o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, argumentou que o abandono de animais é uma forma grave de crueldade e que o uso de veículo torna a conduta ainda mais reprovável. Segundo ele, muitas vezes o animal é levado para um local distante, justamente para dificultar o retorno, o resgate ou a identificação do responsável. O relator também afirmou que esse tipo de abandono aumenta o sofrimento do animal e o risco de morte, atropelamento, fome, sede, doenças, exposição ao clima e ataques de outros animais. No caso das vias públicas, ele destacou ainda o risco para a segurança do trânsito. No plenário, o relatório foi lido pelo deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, que defendeu a proposta.
Esse projeto traz a possibilidade do motorista ter a sua cassação em relação à sua habilitação, se ele for um reincidente de abandono de animais no prazo de 24 meses, e parabenizar o deputado Fred Costa.
O plenário aprovou ainda a medida provisória que destina R$ 305 milhões ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O objetivo é financiar ações de proteção e defesa civil em resposta a desastres naturais como chuvas intensas e secas, que afetam diversas regiões do Brasil. A medida provisória e o projeto que pune o uso de veículo ou embarcação para abandonar animais seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
A Câmara aprovou o projeto que obriga a realização de check-ups periódicos para mulheres no SUS. O texto já pode seguir para a sanção presidencial e virar lei, como nos informa Ana Raquel Macedo.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a disponibilizar check-ups anuais para as mulheres, com consultas médicas e exames. O projeto, apresentado pela deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, foi aprovado pela Câmara em 2024 e, depois disso, foi alterado pelo Senado. O texto prevê que o SUS deverá oferecer o serviço com base em critérios baseados nas doenças e problemas de saúde com maior incidência, de acordo com critérios epidemiológicos. Também obriga a realização de campanhas para conscientizar as mulheres sobre a prevenção de doenças. Entre os exames previstos estão os destinados a identificar casos de hipertensão arterial, diabetes e doenças relacionadas ao colesterol. A prevenção de doenças cardíacas e de casos de câncer foi a principal justificativa da autora para a necessidade do check-up anual das mulheres na rede pública de saúde. Ao retornar para a Câmara, depois de ser modificado pelo Senado, o projeto foi defendido também pelo relator, deputado Paulo Soares, do Podemos de São Paulo.
Projeto fundamental no cuidado com a saúde preventiva de todas as mulheres do nosso país. É importantíssimo que a gente possa debater a situação da saúde preventiva, criando mecanismos que deem condições, inclusive, de diagnóstico precoce, por exemplo, das doenças oncológicas.
O projeto que propõe check-up anual para mulheres na rede pública de saúde também prevê campanhas de divulgação sobre a importância das atividades físicas, orientações sobre saúde mental e sobre o calendário de vacinas. Depois de aprovado pelo plenário, o projeto seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610-0180. 61 99610-0180. A Central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Economia.
A Câmara aprovou um projeto que cria benefícios fiscais para empresas de combustíveis, terras raras e fertilizantes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que permite que o excesso de arrecadação provocado pelo aumento do preço dos combustíveis registrado desde o início do ano se transforme em subsídio e subvenções para empresas do setor. O objetivo é reduzir o impacto da guerra entre os Estados Unidos e Irã nos preços do óleo diesel, biodiesel, gasolina, etanol e querosene de aviação. A proposta reduz a alíquota de tributos federais sobre a importação, produção e comercialização desses combustíveis. As empresas terão direito ainda ao uso de créditos tributários para descontar o pagamento de tributos, como PIS/PASEP e COFINS. A medida vale apenas para esse ano, mas a empresa que não utilizar os créditos em 2026 poderá descontar do pagamento da CBS, tributo criado pela reforma tributária que começará a ser cobrado no ano que vem. O projeto também autoriza o governo a conceder créditos fiscais a empresas produtoras de fertilizantes entre 2027 e 2031, dentro do limite total de R$1 bilhão por ano. A relatora, a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, alterou o texto original do governo e acrescentou na proposta benefícios para empresas do setor de minerais críticos e estratégicos e aquelas envolvidas na realização da Copa do Mundo Feminina. Excepcionalmente, os benefícios tributários concedidos a essas empresas ficam de fora de exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, obrigações como estimativa de beneficiários, metas de desempenho e mecanismos de avaliação de resultados deixarão de ser cobradas, o que vai valer apenas para este ano. A proposta também determina que os mesmos benefícios fiscais para a cadeia dos combustíveis fósseis sejam concedidos à dos biocombustíveis, para não provocar distorções no setor. Autoriza ainda o uso de créditos tributários pelas empresas produtoras de etanol. A relatora Marussa Boldrin justificou a importância da proposta.
Quando o mundo entra em crise, quem não pode pagar a conta é o brasileiro. Não pode ser o caminhoneiro na hora de abastecer, não pode ser a mãe de família quando a conta chega lá no supermercado, não pode ser o produtor rural quando coloca o trator para trabalhar. E muito menos podemos cometer os erros de tirar a competitividade do biocombustível, fruto de quem produz energia limpa, dentro do nosso país.
O texto final aprovado contém limites para benefícios fiscais e subvenções, que na prática são uma espécie de ajuda financeira às empresas. Para os produtores de álcool, esse limite será de R$1,2 bilhão por ano. As empresas beneficiadas terão que ser aprovadas pela Receita Federal. O projeto foi aprovado por 318 votos contra 113, com críticas da oposição, como as feitas pelo deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro.
Se nós fizéssemos conta nessa casa, como a gente faz conta na nossa própria casa, a gente não votaria a favor de um projeto como esse, que à primeira vista pode ser benéfico numa redução ali do preço do combustível, mas é uma bomba num lado da sociedade que está precisando de algo muito mais importante e vital.
Apesar das alterações feitas no texto original, o governo defendeu a aprovação do projeto, como disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Esse projeto, ele possibilita a manutenção do preço dos combustíveis, a diferenciação com o etanol, que também é constitucional, e possibilita investimentos nacionais na área de fertilizantes e pesquisa de terras raras e minerais críticos.
Projeto que permite subsídios e subvenções para empresas produtoras e importadoras de óleo diesel, biodiesel, gasolina, etanol e querosene de aviação, seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Os deputados aprovaram um projeto que cria um fundo para financiar exportadores atingidos por tarifas dos Estados Unidos. A reportagem é de Márcio Aquiles Sardi.
O plenário da Câmara aprovou o projeto apresentado como resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O projeto, já aprovado pelo Senado, autoriza a criação de um fundo para ampliar o crédito a empresas exportadoras brasileiras, diretamente atingidas pelas tarifas. O Fundo de Crédito à Exportação servirá para financiar capital de giro, compra de máquinas e investimentos produtivos. E contará com recursos do orçamento e outras fontes, como o Fundo de Garantia à Exportação, o FGE. A proposta estabelece regras para uso dos recursos, como limites para despesas administrativas e para o pagamento dos agentes financeiros envolvidos nas operações de crédito. A gestão ficará a cargo de um comitê coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Já a execução das operações será de responsabilidade do BNDES. O projeto também prevê compartilhamento de riscos entre fundos garantidores. O objetivo é ampliar a oferta de crédito sem comprometer os gastos públicos. O relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, resumiu o objetivo da proposta.
A matéria vem a criar um fundo auxiliar. Hoje as operações de exportações, elas são suportadas por um fundo garantidor. Que esse fundo vem, como já fala o nome, a garantir, a afiançar as operações de crédito para exportação das empresas brasileiras. E o fundo auxiliar vem para evitar qualquer insegurança ao fundo garantidor.
O projeto que autoriza a criação de um fundo para ampliar o crédito a empresas exportadoras brasileiras seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Márcio Aquilissardi.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.